Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/LedaNagli.
Só 1% da raça humana tem a sorte de receber nomes muito bons. O primeiro mantra que eu criei, que foi graças a você, foi Fala Malandro. Eu hoje sou considerado talvez um dos maiores especialistas de criação de marcas do mundo. Nessa área não tem esoterismo, é grana no bolso. O que faz a realidade que você vive é o teu nome.
Meu convidado de hoje é o Gilson Chivei Joen. Eu já entrevistei o Gilson várias vezes, e ele é engenheiro dimensional.
Dimensional.
É uma história complicada, mas ele tem os mantras mais legais, assim, do ano, para a gente emagrecer, para ser feliz, para tudo. E ele vai dar várias dicas. O Gilson trabalha com empresas e com pessoas. E aí a gente vai ter que explicar isso. Como é que se dá esse trabalho?
Olha só, há muitos anos atrás eu comecei, eu, Gilson, a buscar solucionar a minha vida através de um montão de terapias. Eu fiz 6 anos de psicanálise, bioenergética, neurolinguística, me envolvi filosoficamente com budismo e nada solucionava o que eu buscava. Tudo era muito bonito, mas a minha vida continuava, desculpa, uma M. Então, eu comecei, como eu sou engenheiro, eu comecei a pensar como engenheiro. Eu dizia assim, eu preciso localizar no meu cérebro o que me ferra e deletar, como a gente deleta um arquivo do
mundo. Você acha que a gente mesmo é que se ferra?
Claro, mas não por nossa culpa, nós não temos culpa nenhuma. Nossos pais nos ferram sem saber.
Oh, meu Deus.
Aí eu desenvolvi um modelo matemático que eu chamei de engenharia dimensional, que ele explica como é que funciona o universo dentro do qual a gente vive. E dentro desse modelo, Leda, eu descobri que os nomes se conectam com o universo. Quando você inventa Zoe, você está inventando um código que vai conectar a Zoe com o universo. Se você cria uma empresa e chama ela de um nome, aquele nome vai conectar a empresa com o universo. E essa conexão vai interferir no negócio.
É decisiva para o negócio.
Mas vai interferir mesmo. É igual um carro de corrida. Um ser humano, quando ele recebe um nome, ele pode... Olha, 99% das pessoas recebem nomes bem aquém do que seriam os ideais. Só 1% da raça humana tem a sorte de receber nomes muito bons. E porque os pais não sabem de nada disso. Então, tem pessoas que são bipolares por causa do nome. Tem pessoas que começam as coisas, chegam no meio, do meio para o fim, é tudo travado. Tem pessoas que começam as coisas euforicamente, mais adiante se interrompe. Tem uma série de síndromes, porque o Freud adorava inventar síndrome para tudo, eu também comecei a inventar síndrome. Tem síndrome disso. Tem uma síndrome que eu chamo síndrome da folha ao vento inteligente. Tem pessoas que elas vivem uma vida como se elas fossem uma folhinha que não manda na própria vida. Quem manda na própria vida é um vento, um malucão,
deixa
que aparece e sopra. Se ele tiver de bom humor, ele vai te soprar para uma boa. Se ele tiver de mau humor, vai te soprar para uma ruim. E aí, para essa folhinha, só resta virar uma folha religiosa. Rezar para Deus para que o vento, quando aparecer, esteja sempre de bom humor. E isso não é resolvível por terapia comportamental, que fica buscando assim, você não é feliz porque você tem um trauma oculto com a sua mãe, você tem um trauma com seu pai, você não saiu do armário, não definiu sua sexualidade. Então parece que tudo se resume a isso. Na hora que o cara definir a sexualidade, descobriu o trauma com o pai, com a mãe, pronto, aí a vida dele vai ser uma maravilha. Não vai, isso não tem nada a ver. Tem gente que vive milhões de problemas psicológicos e tudo dá certo. E tem gente que não tem problema psicológico nenhum, é resolvido tudo e tudo dá errado. Aí eu comecei a estudar os nomes e ver que os nomes criam, entre 1 e 2 anos de idade, em todos os seres humanos, crenças. As letras de Leda Nagli, de Gilson Schweid, dos nomes, elas fazem você acessar conteúdos no teu inconsciente por repetição, repete, repete, repete. Isso entre 1 e 2 anos de idade cria 60 crenças inconscientes em todo mundo. Essas crenças fazem basicamente 2 coisas. Elas manipulam o seu comportamento e criam campos de gravidade negativa que distorcem a malha espaço-tempo.
E como é que a gente altera isso?
Criando mantras que façam uma modificação de crenças. Eu virei um especialista, há 41 anos, em modificar crenças inadequadas, que 99% das pessoas têm.
E você modifica o nome das pessoas, daí elas...
Não necessariamente. Ah. O que eu crio é um nome chamado nome iniciático, que é um nome que você vai usar para consumo pessoal. Você pode falar para qualquer um, você pode falar para o Duda, para quem você quiser, mas não é público. Publicamente, o que eu escolho é uma marca boa para você, para você vender bem a tua imagem na cabeça dos outros, um marketing eficiente. Mas é um nome iniciático, ele é para reescrever no seu cérebro as suas crenças, mantendo as boas que você tem e fazendo uma limpeza e remoção das
inadequadas. E você repete esse nome iniciático para você mesmo, é isso?
É, eu
Se você
ensino,
criar um nome para mim.
Eu crio um nome iniciático para você.
Eu vou falar no espelho, vou falar...
É, todo dia, durante uns 3 anos, você vai olhar no espelho, uma vez por dia, e vai dizer, meu nome agora é esse, esse, esse. Isso vai equivaler a você sentar numa prancheta interior e desenhar uma nova experiência. Mas aí, Oledo, igual numa obra, eu tenho que criar mantras operários. O nome iniciático é como se fosse um projeto de arquitetura e você tem que contratar operários para executar. Tá. Aí eu crio mantras que vão executar essa reforma. O que é a execução da reforma? Eles vão fazer o nome iniciático produzir campos de energia que vão dominando a tua relação com o universo. Chega uma hora que você começa a receber só tudo de bandeja. E você vê o seguinte, por que eu passei a dar mantras na internet? Por que eu vinha no seu programa anos e anos dando mantras?
Ele foi anos.
No Amauri, que
no Amauri
pessoal já começava em setembro, que eles... Eu fazia igual a empresa multinacional que dá amostra grátis de biscoito, de coisa para o cara gostar e usar. E as pessoas começaram a usar e ver que aquilo não era um fake, aquilo realmente mudava. Porque olha, eu vou te falar uma coisa na vida, qualquer teoria pode ser muito bonitinha, mas se não funcionar, né? Você acredita em celular, por quê? Porque você aperta o botão e ele liga. Agora, você não precisa fazer um curso de engenharia eletrônica para entender a placa-mãe do celular para depois usar. Então... o mundo está cheio de teorias, os economistas inclusive são especialistas em teorias. Você vê, antes da crise do subprime em 2008 nos Estados Unidos, um dia antes não teve um economista que falou, amanhã de manhã a bolsa americana vai estar quebrada. Agora, um dia depois, todo mundo sabe tudo. Um dia depois já escreve até livro. Então, não, o meu trabalho, ele produz resultados. Eu comecei a dar esses mantras para as pessoas usarem, para elas verem que aquilo ali é um negócio sério. Agora, tem uns clientes...
E você simplificou também os mantras.
É, simplifiquei.
Lembra, eu sugeri isso.
E foi graças a uma sugestão sua. Porque os meus mantras sempre foram escritos em uma linguagem complexa, que funciona. Mas eu nunca me preocupei em... Por exemplo, o primeiro mantra que eu criei, que foi graças a você... Foi Fala Malandro.
Fala Malandro, é verdade.
Porque,
eu nem lembro que ano foi isso.
Eu também já tenho uns 15 anos.
É, tem muito tempo.
Aí teve um cara que era malandro daquela época que me mandou um e-mail dizendo assim, malandro não fala, malandro faz. aí eu para explicar para ele que o Fala Malandro ali era outra coisa. E muita gente usou Fala Malandro.
Porque,
Fala Malandro é um produtor de poder enorme.
Até hoje, está valendo até hoje.
Até hoje. Você quer resolver um negócio, você quer aumentar a frequência do teu YouTube, fica Fala Malandro, Fala Malandro, Fala Malandro. Outro, quer ver um outro, né? Esse é novo, esse que eu vou te falar, eu fiz esse ano. Nessa linha, é você falar muito bom mesmo.
Muito bom
mesmo. Uma coisa bem banal, simples. Você fala assim, a minha audiência no YouTube duplicou, muito bom mesmo. Mas fala isso tudo, isso aí... cria uma energia que força o universo a interferir na tua vida, mudando as coisas. Que esse é o grande barato. Não é ficar, como é que eu vou fazer se o meu YouTube não está dobrando? O meu YouTube não está dobrando é porque eu não estou agindo da maneira que eu deveria agir. As pessoas sempre acham que tudo é manipulável comportamentalmente. Não é.
E eu me tornei um especialista em transformações. Aí eu comecei a estudar empresas, porque as pessoas não sabem, mas eu fui operador de banco de investimento. Eu fiz um mestrado em engenharia financeira, e, além da engenharia normal, e eu fui trabalhar com banco de investimento. Então eu estudava empresas de cima para baixo, de baixo para cima, para montar linhas de crédito de 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares. E aí, quando eu comecei a desenvolver o meu trabalho, eu comecei a estudar nomes de empresa, Ledas, que estavam sempre bem, e eu considerava os administradores mais ou menos, mas estavam faturando horrores. E outros administradores tinham MBA aqui, MBA lá, e iam mal. Aí eu comecei a ver que os nomes das empresas interferiam na gestão dos negócios.
Quais empresas você alterou o nome?
Olha, eu fiz o Boticário quando era uma farmácia de manipulação. Eu posso falar isso aqui publicamente porque é verdade, nem o dono que não está mais hoje administrando, ele passou para o genro dele, que é o Miguel Krigsner, ele nem queria ser empresário, ele gostava de ficar atrás do balcão. Sabe como é que o Boticário começou? O Miguel ficava manipulando medicamentos, aí chegava um amigo dele e dizia assim: Miguel, não quer fazer um shampoo de erva doce para mim? Aí ele fazia porque ele sabia fazer. Dizem que ele botou uma poltrona na farmácia, onde ele mandava os amigos dele sentarem na poltrona e esperar ele manipular, fazer o tal shampoo que o cara queria. E aí ele, para se livrar do excesso de pedidos, ele foi deixando já pronto uma porção de shampoos, isso, aquilo. Aí dois economistas que são clientes meus convenceram ele a pegar aqueles produtos, abrir uma loja no primeiro shopping que existiu em Curitiba, e me contrataram para dar o nome. E ficaram em dúvida na época se chamava a loja de Maçã Verde, que é uma porcaria, me perdoe quem criou Maçã Verde, eu disse: não faça isso porque isso não vai nem começar. Aí veio o Boticário, e aí foi mais gozado ainda, porque eu falei: Boticário só não dá certo, tem que ser O Boticário. Aí foi aquele negócio: mas qual a diferença de O Boticário para Boticário? É uma diferença da água para o vinho. Aí convenci a fazer O Boticário, hoje só tem umas 5 mil lojas. Eu fiz a TAM com o comandante Rolim sentado na minha frente, e era uma empresa de táxi aéreo. Ele: meu filho, eu tenho uma empresa de táxi aéreo de Marília, que eu quero fazer um nome para ela pequeno. Que você acha? Eu, com os meus conhecimentos, que são 10% do que eu sei hoje, eu peguei táxi aéreo Marília, TAM, que dava um efeito legal, táxi aéreo Marília.
Caramba.
E assim surgiu a TAM. Só que eu, se fosse fazer TAM hoje, eu ia fazer outro nome, muito melhor. Mas deslanchou, virou essa empresa. E tem empresas que as pessoas nem conhecem, que fui eu que fiz, que são bombadas. Tem uma empresa na Dinamarca que cria enzimas, que tinham dois funcionários, engenheiros químicos, hoje virou a maior empresa do mundo na área de enzimas, chama Novozymes. Se falar Novozymes para alguém, o cara vai dizer: Novozymes, ninguém conhece. Todo mundo conhece Google, Facebook, Microsoft. Mas tem muitas empresas, uma barbaridade de empresas que eu fiz. Então eu virei um produtor. Leda, hoje eu trabalho mais para europeus, para americanos e para fora do Brasil. Me liga o telefone assim: olha, eu quero que você monte uma empresa aqui na Bélgica para fazer importação de minérios do Brasil. Me ligam de tal lugar. Aí como é que você conheceu o meu trabalho? Ah, nós estávamos numa reunião aqui na Suíça e falaram do teu nome. Eu sou indicado lá fora. Eu hoje sou considerado talvez um dos maiores especialistas de criação de marcas do mundo. Por quê? Ah, porque os caras são esotéricos, acham que vai dar certo. Não, é porque o meu trabalho dá resultado, entendeu? Nessa área não tem esoterismo, é grana no bolso. Aí eu faço empresas que dão certo, vão para frente, e aí vai se propagando. Ah, me ligou agora uma pessoa para fazer uma empresa para Londres. Por que que você me ligou? Ah, porque um amigo meu aqui fez com você, a empresa tá boa.
E conta mais história de outras marcas que você tenha criado. Adorei essa história da TAM. Táxi Aéreo Marília é muito bom.
Táxi Aéreo Marília. Eu nunca falei
isso. O Boticário.
Ninguém que... Poxa, mas o Boticário e o Boticário não é a mesma coisa? Não.
Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa.
E você faz isso com pessoas também? Faço. Já fez, né?
Ah, no início, a primeira pessoa que eu mudei o nome e que entrou de cabeça, assumiu o meu trabalho, foi a Sandra
de Sá. Sandra de Sá.
Que era Sandra Cristina Frederico de Sá. E ela me procurou, pouca gente sabe, ela já falou isso publicamente, eu não preciso ocultar, não estou quebrando ética nenhuma, que ela me procurou porque ela tinha um problema de gagueira, que quando ela não estava cantando, ela não conseguia mais falar. Ela falava, e aí todo mundo, a maldade da mídia, dizia, não, essa gagueira é por droga, ela usa muita droga, não era nada disso. E ela fez até o quarto ano da faculdade de psicologia, ela é uma pessoa que tem uma mente aberta, inteligente. Ela me procurou e eu identifiquei que quando ela usou Sandra Sá, porque o nome dela toda é Sandra Cristina Frederico de Sá, ela criou um desequilíbrio emocional dela com Sandra Sá. Aí eu resgatei esse D, porque esse D eu descobri que anulava esse desequilíbrio. Não foi para aumentar, torná-la mais popular. Ela já era rainha funk, é. Só que com Sandra de Sá ela virou nacional, ela virou uma pessoa geral.
E não tinha mais a gagueira.
Não, tinha um... Tem um,
porque ela não tem gagueira
tem
nenhuma.
Tem um fabricante de bolsas, né, chamado Gilson Martins.
Sim, eu conheço.
Eu que fiz
já
a marca dele.
Entrevistei várias vezes.
Eu fui a única pessoa que ele botou no livro dele... Um livro que ele fez, e ele botou um artigo no livro que é sobre falando como eu conheci a felicidade sou eu. Porque ele disse que ele andava de banco em banco, sabe aquelas bolsinhas de vendendo bolsa, e hoje tem uma cadeia de lojas, e tinha gente que dizia, não, você abriu as suas lojas porque você é talentoso mesmo, não tem nada a ver com o nome, ele, não, nada disso. Enquanto eu não usei a marca que eu criei, essa marca Gilson Martins, o nome dele é maior, eu não rolava nada.
Ele não deslanchou, é verdade.
Então eu fiz muita coisa e continuo fazendo.
Sabe? E qual é o mantra para esse ano? Porque durante anos no Sem Censura essa era a pauta fatal, as pessoas começavam a pedir realmente em setembro, outubro. Eu fiz quase 21 anos no programa, então eu vivi isso muitas vezes. Qual é o mantra? Cadê o Gilson para dar o mantra? E qual é o mantra desse ano?
O mantra desse ano é uma expressão, um show de prosperidade 2020.
Um show de prosperidade 2020.
E tem o segundo
2020.
Mantra, gargalhadas deliciosas 2020. Todos os dois são maravilhosos. Pode usar os dois, um só. Qual é a função desses mantras? É alinhar você com o lado bom do mantra. Inclusive esse ano de 2020 é um ano de evolução violenta da mulher, sabia?
Ah, é?
As mulheres que passaram anos lutando por direitos da mulher nunca vão ver a mulher evoluir tanto num ano, porque esse ano cria um desdobramento de realidade, que é um efeito quântico em cima da mulher. E a melhor coisa que as mulheres podem fazer esse ano é mergulhar na água, sabia? Porque a água é o elemento que recebe a evolução da mulher.
Mergulhar no mar, na piscina,
qualquer
assim.
Água, pode ser salgada, no chuveiro, quanto mais água a mulher, tanto que esse efeito de chover, inundar tudo que está acontecendo, é por causa da interferência de 2020 em cima da realidade. Olha, eu vou te falar uma coisa, você poderia viver, Leda, eu, qualquer um aqui, infinitas realidades diferentes, infinitas. O que faz a realidade que você vive é o teu nome. O que faz fazer a Zoe viver a realidade dela é o nome dela. Mas se ela, em vez de Zoe, tivesse outro nome, fosse Luana, Eduarda, outro nome, a realidade seria outra. É difícil para as pessoas entenderem isso. Elas pensam que nome é adorno estético. Tanto que eu faço muito nome para criança antes de nascer. Agora acabei de entregar um nome para uma menina em Portugal, filha de um casal de médicos, tá? Que eu fiz um nome para criar uma criança privilegiada.
É incrível isso do nome, né? Como é que é a gargalhada mesmo? Quero
gargalhadas
anotar.
Deliciosas, tudo
deliciosas
no plural.
Deliciosas 2020.
É.
E o Gilson tem mantra para tudo. Aliás, ele tem um livro que é uma farmácia de mantras, né? É esse aqui ou esse aqui? Qual
os
dos
dois? O livro principal que hoje está refletindo o meu trabalho é o Transbordando.
Transbordando?
Que é o seguinte, são crônicas escritas em cima de toda a filosofia que tem por detrás dele, entendeu?
E esse aqui, a História Secreta das Palavras.
A História Secreta das Palavras, onde eu explico através de artigos o que, que é isso tudo que eu estou falando para você, o que, que é engenharia dimensional.
Eu defendo... E aqui tem a farmácia de mantras?
No Azul Visita, o final dele é uma farmácia com 80 mantras.
Nossa, tem mantra para tudo. Mantra para emagrecer, mantra para fazer sucesso.
Para aumentar a sexualidade, para tudo.
Para fazer negócio. Será que tem para o time de futebol da gente ganhar?
Não, eu agora...
O meu está ganhando, mas eu queria...
Qual é teu time?
Flamengo, Atlético também. Mineiro e Tupi de Juiz de Fora. Porque eu sou multifacetário, eu tenho três times.
Vou aproveitar, eu também sou Flamengo, e vou dar um conselho gratuito que às vezes não é usado. A melhor coisa que se poderia escrever na camisa do Flamengo é Mengo com dois O's.
Mengo,
entendeu? Mengo com dois O's, até legal da torcida falar Mengo. Isso aí multiplica as chances por mil do Flamengo ganhar tudo que é jogo. O Flamengo já está muito bem, mas com Mengo como um grito de guerra, com M-E-N-G-O-O.
Olha que loucura. Tem mantra para estabelecer conexões mentais e espirituais com outras pessoas. Mantra para aumentar a sua autoestima. Né? Tem mantra para tudo nesse Azulovisita.
Agora, eu quero deixar claro uma coisa. Nada substitui você fazer um trabalho pessoal, entendeu? Porque quando eu analiso o nome de uma pessoa, eu identifico quais são os problemas que ela tem, quais são as crenças inadequadas que o nome dela criou. Aí eu vou criar mantras específicos para ela.
Muito bom.
E o
que você me diz de 2020?
Olha,
porque o Gilson, todo ano ele me dava no Sem Censura e ele me deu hoje aqui. Eu vou contar para vocês, mas isso aqui não está à venda, não, né?
Não, isso vai virar um livro.
Vai virar um livro?
Você tá recebendo,
que é tudo que você precisa saber para entrar e viver 2020 maravilhosamente. É tipo uma apostila no momento, mas vai virar um livro. Que tem as mesas para passagem de ano,
cores para ser usadas mês a mês, ritual que deve ser feito todo mês. Tem um ritual para você fazer sempre no fim de cada mês. Janeiro para fevereiro, fevereiro para março, para abril para março.
E sabe qual é a fruta que é símbolo de 2020? É demais essa. É genipapo. Eu acho que eu nunca vi um genipapo.
Nem eu tinha visto, mas eu quando pesquisei, é a fruta.
Como é que você chegou no genipapo?
Matematicamente, a fruta que a energia dela é a energia de 2020.
Que louco isso.
Agora tem que... E o pássaro também de 2020 é um pássaro que as pessoas veem muito na praia, que é o... Quer ver? Pega a fotografia dele. Tá junto com o genipapo.
Vou mostrar o genipapo. Para quem não conhece, que nem eu não conhecia, eis o genipapo. Agora eu vou procurar o pássaro.
Tá aí, não, tá ao lado dele. Tá ao lado dele a foto do pássaro.
Tá não.
Tá aqui não, é só voltar então.
Aqui. Ó. Esse o pássaro. Tá pegando aí, João?
Atobá. É o Atobá.
Atobá.
É, você
também
vê
não
Atobá,
fui apresentado ao Atobá no...
Na Barra da Tijuca tem Atobá voando por tudo que
jura?
É
São João. Ah, então são... Porque tem muito pássaro na Barra,
tem,
realmente.
Tem.
Eles vão em bando?
Não, eles são muito, assim, selfies.
Ah, é?
Eles voam sozinhos, passa um para cá voando, mas eu nunca vi Atobá em bando.
Olha que doido. E o genipapo é o símbolo do ano. E os alimentos classificados como cinza e violetas apoiam a boa saúde do coração, da pele, cerebral, dos ossos, proteção antioxidante e das articulações. E quais são os alimentos... Os alimentos cinza e violeta, berinjela talvez, né?
É, todo que alimento violeta. Que tiver algum cinza e violeta dele, você pode usar que vai te fazer bem. Agora, você perguntou para que serve 2020. 2020, eu vou usar uma expressão que eu vi o Ney, Mato Grosso, falando aqui, que é o seguinte, esse é o ano para as pessoas que usam rigor na vida. É um ano da disciplina. É um ano para você abordar as coisas disciplinadamente, com rigor, profissionalmente, essas pessoas vão se dar muito bem. É, não é um ano dos doidões, entendeu?
Ah, tá. É o ano dos que levam a sério as coisas.
Nesse aspecto, aí você pega São Paulo vai ter um crescimento muito maior. Aliás, eu vi...
E o Rio de Janeiro? Você tem que fazer um mantra para
o Rio de Janeiro.
Sair desse buraco,
o Rio
né?
de Janeiro tem um problema grave, que é o seguinte, Rio de Janeiro trabalha a sala 5 do inconsciente, que sabe o que é?
Não.
Prazer. Então, o Rio de Janeiro é um mantra, que fica assim, viva prazer, viva prazer, viva prazer, viva prazer. Então, aqui é só volatilidade, aqui ninguém quer pegar nada sério. Poxa, aqui você vê o prefeito fechar Niemeyer, o prefeito...
E nada acontece, né? Nenhuma manifestação.
Botar o asfalto lá do aterro derrapando os carros. E todo mundo fala, mas ninguém faz nada. São Paulo não. Sabe qual é a redução de São Paulo? O nome São Paulo é 8. Eu não tiro o mérito dos paulistas, não, mas se os paulistas mudarem para o Rio e os cariocas mudarem para São Paulo, os cariocas vão se dar bem em São Paulo e os paulistas vão se dar mal no Rio. Porque não é talento, ah, isso é devido à herança italiana, nada disso. São Paulo é poder puro. São Paulo trabalha a sala 8 do inconsciente, que é o poder ancestral. Então, lá o cara cresce exercendo poder. Você fala com um motorista de táxi em São Paulo, é outra pessoa, não é?
É
outro padrão, é outro nível. Mas é porque é uma estrutura de poder. Por isso que você falou de, ah, trabalha domingo, eles trabalham qualquer hora. E eles
trabalham qualquer hora, é impressionante.
E eles são submetidos ao mantra São Paulo Poder. Agora vamos falando uma coisa, infelizmente ruim, mas é verdade. O nome Brasil é a maior droga que existe.
Mentira.
É nome Brasil, ele, as vogais reduzem para um e as letras todas para 7. Um cria egoísmo, egocentrismo, cada um por si, Deus por ninguém. O 7 sabe o que que cria? Síndrome da perfeição plena. É uma ordem sem vergonha que o nome Brasil passa para o universo, dizendo assim, universo, só faça o Brasil dar certo quando ele for 100% perfeito. Essa ordem é incumprível. Nem Deus é 100% perfeito. Então o Brasil fica no quase. Todo ano, vai chegar lá, mas não chega. Então...
É o que a gente aprendeu no colégio, a nossa geração. O Brasil é o país do futuro.
E aí,
o país vai dar certo no futuro.
O futuro que está no infinito.
O futuro que está no infinito, que não chega nunca, né?
Não chega... E tem um negócio, tem solução. O problema é o...
E qual é a solução?
É botar Brasil com Z. Muda tudo.
Caramba!
Brasil com Z é um Brasil espetacular, é um Brasil solto. E eu fiz o nome de uma moeda que vários ministros defenderam, tudo que ninguém nunca quis usar, que era chamar a moeda brasileira de Caramuru, tá? Por quê? Caramuru é um nome bom à beça, cria pessoas unidas afetivamente, acaba com esse negócio. Ah, vamos falar a verdade, não existe mais direita, esquerda, não existe mais nada disso. Existe o seguinte, sobrevivência. O ser humano atual, ele luta pela sobrevivência, ele não fica assim, não, eu só quero esse governo se ele defender ideias socialistas, eu só quero esse governo se defender ideias de direita. Não, ele quer um governo, se entrar um prefeito no Rio que deixa o Rio maravilhoso, ninguém vai querer saber qual é a ideologia dele. Eles vão reeleger o cara. As pessoas estão em busca de soluções, entendeu?
É verdade.
Não adianta ficar pregando ideias fantásticas.
Você acha que isso tem a ver, que a eleição do Bolsonaro tem a ver com isso?
Tem.
Ele propôs soluções.
Eu vou falar uma coisa aqui que talvez não devesse, mas eu jamais votaria no Haddad, porque eu pessoalmente jamais transferiria o controle do Brasil para o Lula em cima do Haddad de dentro da prisão. Então votei no Bolsonaro porque eu não tinha opção. Mas o Bolsonaro é um rompimento com esse outro lado que eu não queria. Agora, que tem gente boa no Brasil, tem um montão de gente boa, mas sem chance de assumir uma posição.
E você acha que o Bolsonaro, com o nome dele, Jair Messias Bolsonaro, consegue fazer um bom governo? Ou está fazendo um bom governo? Como é que você avalia isso?
Ele tá tendo
o nome dele pode influenciar em algum sentido?
Influencia, e ele está tendo... Ele tem feito muitas coisas, na minha opinião, erradas. Erradas assim, ele cria conflitos sem necessidade.
Desnecessário.
Cria briga com todo mundo, até com o partido dele ele cria briga. Ele tem uma mania que eu queria que ele visse o seu YouTube. Tudo que ele fala, ele dá uma risadinha, ele desconsidera o que ele falou. Então ele falou, Ledo, eu quero te falar que eu faço um trabalho de terapia de ação de realidade. Pô, isso daí... É uma esculhambação. Tudo ele acha graça. Ele tem que ter uma postura de falar sério o que ele acredita que é sério. E aí, ele vai começar a agregar pessoas. Mas ele está lutando uma luta complicada, que alguém lutar contra o nome Brasil, que cria esses problemas que criou, é uma parada dura. E as pessoas são rígidas e conservadoras demais para mudar... mudar as coisas.
É, para mudar o real pro Caramuru, para mudar o Brasil com S, pro Brasil com C.
Vamos falar uma coisa, por que essa glorificação essa glorificação de Constituição. Vamos pegar, o que é Constituição? Não no Brasil, no mundo inteiro. Meia dúzia de caras escreve um texto, chama de Constituição para manipular Ledo, Gilson, todo mundo, para que a gente dance uma valsa de acordo com os interesses particulares dele. Ah, eles estão pensando nosso bem. Quem pensando nosso bem? Nada. Na verdade, a Constituição verdadeira tinha que emanar do povo para um texto escrito, não meia dúzia de gêniozinhos que se acham sabichões de tudo, escreverem um texto e falam assim, ah, Constituição de 88. Para mim não é nada. Para mim, as regras, as pessoas têm que aprender que as regras foram feitas para serem descumpridas. As regras têm que ser detonadas. As pessoas têm que aprender a agir.
Mas isso não é muito anárquico?
Não, isso não é anarquia, isso é a liberdade. Eu vou te dizer uma coisa, sem liberdade e loucura, o mundo não evolui. Eu sou uma pessoa que eu invisto na mudança interior das pessoas. Eu não faço investimento, ah, vamos criar mais celular, a cada 6 meses você tem que comprar um celular novo, ah, vamos fazer isso, remédios.
Mas você acha que é capaz de mudar a energia ou a sintonia dessa população inteira?
Acho que o amadurecimento vai demorar, vai vir aos poucos. Mas as pessoas têm que ter liberdade de pensamento. Elas não podem seguir a doutrina A, B, C, Z, H. Elas têm que seguir, assim, avaliar as coisas, viver o que elas vivem, interpretar e analisar.
Mas, assim, em termos de multidão, de população, a Constituição é um limite, né?
É, mas é um limite que não,
não
eu
tem
não foi.
A gente já não tem grandes
não
limites.
Mas esses no limites estão funcionando? Não estão.
Não,
são,
nada funciona.
Não funciona,
aqui.
Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa. Se funcionasse, eu nem estaria falando nada disso que eu estou falando aqui, entendeu? Então é um absurdo. Na verdade, as pessoas têm que aprender a fazer a vida ser. Por exemplo, se o Rio não está bom. Se a Niemeyer está fechada, eu sou engenheiro eletrônico e metalúrgico, eu não sou engenheiro civil, mas eu tenho amigos aos montes, eu me formei na PUC, de engenharia civil, que resolveria esse problema da Niemeyer assim, numa moleza. Aí não resolve. Aí o que tinha que fazer? O pessoal amanhecer na porta do Crivella, o povo...
Cobrando.
Cobrando, mas ninguém cobra nada. Tem buraco que faz anos de buraco. Está 5 anos aqui nesse mesmo lugar, ninguém conserta, está tudo errado. É porque isso é igual um edifício, Leda, vê se eu estou errado. As pessoas adoram jogar que alguém seja síndico do edifício para jogar tudo em cima dele, né?
E tirar o corpo. Não tem responsabilidade nenhuma, né?
Então as pessoas gostam de um síndico para o país, esse síndico é um conjunto de políticos que não estão defendendo nossos interesses, eles defendem os interesses deles, e é isso que acontece. A gente fica achando, aí a pessoa diz assim, eu sou do partido tal porque o meu filho, depois que o partido tal entrou, ele já viajou 2 anos com bolsa para não sei aonde. Aí o cara começa a fazer vinculações entre os acontecimentos da vida dele e o partido. Eu digo assim, graças a Deus, que teve um avião, há uns 10 anos atrás, que foi aterrissar em Congonhas, num dia de chuva, nossa. Escorregou, não sei se você lembra, entrou num galpão, explodiu, morreu todo mundo.
Eu assisti ao vivo isso, você estava vendo.
Eu disse assim, graças a Deus que ninguém ali era meu cliente, porque do jeito que o cérebro das pessoas funciona, eles iam dizer, viu? Foram os mantras do Gilson que derrubaram o avião. Todo mundo lá usava a mantra dele. As pessoas precisam vincular as ocorrências com alguma coisa.
Para passar a culpa para alguma coisa.
Exatamente, isso é um absurdo. Isso não tem nada a ver. A vida é muito boa.
Você acha que o seu trabalho, os seus mantras, uma pessoa falando várias vezes por dia...
Ela vai melhorar brutalmente a vida dela.
Todo mundo quer dizer, se eu falar gargalhadas...
Deliciosas 2020. Mas usar com disciplina, rigorosamente.
O que é disciplina? O que é rigorosamente?
Todo dia usar pelo menos 3, 4, 5 vezes por dia. Isso não dá trabalho nenhum.
Então vamos lá, gargalhadas deliciosas 2020, o outro?
É, um show de prosperidade 2020. E falar isso de preferência olhando nos teus olhos, no espelho.
No espelho.
Porque isso aí força a absorção.
E vale fazer uns bilhetes, botar pela casa, claro. Perto do computador, você olhou vai pra lá, dia.
Gargalhadas Deliciosas 2020, cria cartazetes.
Vou fazer isso,
hein? Isso aí é fácil, né?
É.
Muito bom, bota na tela do computador, do celular, né? Então, esses mantras têm essa finalidade. E então, quando você
monta... E eles têm esse poder de mudar a vida?
Tem. Olha, eu vou falar uma coisa para você que pode ser pretensiosa, mas não é. Eu posso mandar cópia disso para você. Eu tenho hoje, mais ou menos, uns 30 milhões de seguidores. As palavras que eu recebo sempre, quando alguém faz comentário, eu fico esperando que alguém comente uma coisa maior... É assim, gratidão, gratidão, gratidão. Eu digo assim, eu queria saber quantos terapeutas desses que sabem tudo recebem dos clientes a palavra gratidão. Porque gratidão é uma palavra muito forte, entendeu?
É bonita.
É porque mexeu com o cara. Eu hoje enfrento um problema, eu sou uma pessoa muito emotiva, Leda. Eu choro por coisas alegres, choro por coisas tristes, eu choro por qualquer
aquele
coisa.
Aquele tipo que chora vendo televisão, novela das nove.
Aí já me desmonto todo. Aí eu sento um cara na minha frente, aí eu começo a falar, o cara começa a chorar, porra. Aí eu choro junto com ele, porra. É uma desgraça.
Bom, vou falar seus mantras todos, espero que dê certo. Certo?
Vai dar certo.
Você acha que eu devo mudar meu nome?
Leda Nagli, com certeza.
Leda Nagli, com certeza. Vou ter que adotar isso, vou assinar assim.
É uma explosão.
Obrigada, Gilson. Estava com saudade dessas...
Eu também.
Dessas revelações, desses mantras. Muito obrigada por ter vindo. Eu queria te dar a caneca, que é símbolo do canal.
Oh, maravilha.
Que é a nossa lembrança. E a caixinha de doces da Sodier, que é a nossa apoiadora.
Sodier.
Da Cleusa, uma bela história que está aqui no canal, tem a história dela, a entrevista com ela, vale
com
a pena conferir.
Com certeza, deve ser uma marca espetacular.
É uma marca espetacular, ela era boia fria e hoje ela tem 315 lojas,
só, né?
Inclusive em Orlando.
É
uma história espetacular. Bom, muito obrigada, obrigada a vocês por estarem nos assistindo e até a próxima.